Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. Celso, nós havíamos deixado uma pergunta no ar. Como que as pessoas, como que nós que estamos na luta, nós que temos as nossas doencinhas no corpo físico e também temos os nossos problemas em nós próprios, como é que nós podemos curar ou prevenir?
Seria sempre através da educação mental, né? Quer dizer, se a gente se esforça, se a gente procura cultivar ideias positivas, ideias edificantes, é natural que mais um pouco à frente a gente vai se encontrar num processo de colheita, né? Hoje estaremos plantando ideias edificantes, ideias positivas, e mais para frente a gente vai estar colhendo isso através de bem-estar, através da felicidade. Também é muito importante nós lembrarmos que a cura real, o processo de regularização, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, a gente tem que se conscientizar, a gente tem que procurar a mudança íntima, a gente tem que procurar se ligar a essas ideias positivas para que a gente melhore intimamente, né? Isso é principal. O que acontece muito hoje em dia é que, como o ser humano, né, nessa correria do dia a dia, acaba esquecendo de olhar para dentro de si. Então, fica muito preocupado com a situação material, com a crise, com isso, com aquilo, e acaba esquecendo de olhar para dentro da gente. Então, não há saúde espiritual sem que a gente tenha o conhecimento de si mesmo, sem que a gente entre num processo de renovação, de mudança de postura, de identificar-se com esses ideais superiores.
E nós temos também os vários segmentos religiosos, cada um tem assim também uma terapêutica para isso, para poder também tratar das doenças da alma. Nos centros espíritas nós temos o passe, que é uma transfusão. Assim como existe uma transfusão de sangue que representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos que são retirados de um reservatório ilimitado, e os elementos psíquicos são ao contrário. O sangue é tirado de um reservatório limitado e os elementos psíquicos são retirados de um reservatório ilimitado das forças espirituais. Então você pode conseguir realmente através do passe buscar assim, um pouco de paz para que você possa refletir mais sobre a sua vida, porque na verdade a cura das doenças da alma é só a pessoa mesmo que pode se curar, né?
O Mário, o Celso fez uma excelente colocação sobre a educação da alma. O grande educador, o mestre dos mestres, nos convida a orar e vigiar. E o seu grande discípulo, estudando profundamente as suas lições, o nosso Allan Kardec, recomenda-nos a utilizar o processo maravilhoso que fora da caridade não há salvação. Tem alguma relação com a cura dos problemas da alma, essas duas colocações?
Sim, elas são intrinsecamente ligadas, né? Relacionadas, porque o estado de oração, se nós analisarmos a oração apenas com um estado de contemplação, com um estado de meditação exclusivista, né? Ele trará os seus benefícios relativos. Mas a verdadeira oração é aquela que, além de nós construirmos esse estado de harmonia interior pela contemplação, pela meditação, que também mobilize tudo isso em favor do semelhante. Porque no momento em que nós entramos em relação com a necessidade do nosso semelhante, na medida em que nós começamos a ajudar o nosso semelhante e também aceitarmos a ajuda que outro semelhante possa fazer por nós, esta grande comunhão é que sai de uma condição individualista, né, da oração, para uma condição coletiva. Ou seja, é o outro pedindo por nós e somos nós pedindo pelo outro, né? É uma ampliação da dimensão da oração. Agora há também a questão do sentimento. Porque a oração nos predispõe a compreender. A oração nos predispõe a entendermos as coisas da vida. Nos predispõe a aceitarmos a ajuda espiritual, porque Jesus dizia: pedi e obtereis. Mas é através da prática da caridade que nós vamos ampliar esse entendimento, porque estaremos mais próximos daquele que necessita, e a sua necessidade é que nos transmitirá com uma força muito maior a força que nós necessitamos para podermos prosseguir.
Devemos também ter na consciência, né, que da mesma forma que a gente não vai eliminar o delito extinguindo o delinquente, mas sim educando, e da mesma forma que a gente não vai apagar nenhum incêndio com combustível, então a gente tem que exatamente tratar intimamente dessas questões. Quer dizer, não é se ausentando da vida, se isolando do mundo, que a gente vai conseguir essa saúde espiritual, que a gente vai conseguir essa mudança de postura íntima. Mas é através do esforço próprio, né? Através da educação própria, através da mentalização e da vinculação com as forças positivas, né, e criadoras da vida.
Sabe que estamos recebendo aqui a pergunta da nossa ouvinte Virgínia, que nos indaga se uma pessoa que veio desencarnar numa condição de uma doença física e inclusive não aceitando aquela desencarnação, como é que ficaria no plano espiritual o espírito que desencarnou, a alma que desencarnou nessa condição de ter uma doença física e estar assim não aceitando aquele desencarne? Nós gostaríamos de responder isso, Virgínia, contando uma pequena passagem que certa vez nós presenciamos junto ao Chico Xavier, quando fizeram a ele a pergunta a respeito da pessoa, de uma pessoa que não enxergava, uma pessoa que era cega, né? Alguém perguntava assim para o Chico: Chico, o que acontece com o cego quando ele desencarna? Ele passa a enxergar no plano espiritual? E Chico, daquela maneira muito simples, muito meiga, respondeu o seguinte: ah, minha filha, depende. Se a razão pela qual ele se tornou cego ainda continuar, ele vai continuar cego no plano espiritual. Agora, se a razão pela qual ele se tornou cego, ele aproveitou a vida dele, ele aproveitou a existência dele e resolveu aquela razão, ele volta a enxergar no plano espiritual. Acho que essa resposta pode te ajudar a compreender essa situação, querido ouvinte.
Nós estamos aqui, realmente, os conceitos estão ótimos, né? Nós estamos ampliando o raciocínio em várias áreas e já falamos da doença, de como preveni-la, como curá-la, os cuidados necessários. E nós observamos que a vida em si demonstra-nos a oportunidade de participarmos dos cultos religiosos, o Celso. A participação nesses cultos religiosos, qualquer que seja a casa maravilhosa que nos acolhe, pode ajudar a pessoa a se tornar sadio espiritualmente?
Sem dúvida alguma. Qualquer vinculação com Deus, qualquer relacionamento com Deus, com a força superior que nos criou, vai com certeza nos auxiliar e nos impulsionar até a conseguirmos, né, esse objetivo. Na casa espírita, como já foi tratado aqui, tem o passe, né, que ajuda, tem a água, né, fluidificada, tudo isso contribui para o nosso progresso. A prece, a oração, tudo isso realmente contribui para que a gente consiga alcançar esse objetivo. E qualquer ambiente religioso, qualquer ligação, mas mesmo aqueles que não têm a oportunidade de ir até um ambiente religioso, se fizer a sua prece, se fizer a sua ligação com o alto, com a espiritualidade superior, com certeza vai conseguir também ter essa situação espiritual melhorada.
Interessante que até mesmo perante coisas da modernidade, né, a gente pode perceber. Por exemplo, todo mundo fala que o grande mal do século, doença do século, é o estresse, né? A gente poderia definir isso como sendo esta reação emocional, esta reação mental, psíquica, que as pessoas têm diante de todas as pressões, as ansiedades que a vida moderna ali coloca, né? E é exatamente no templo religioso, né, que ele vai encontrar o melhor remédio para isso, porque é ali, na casa espírita, é ali ouvindo uma palestra sobre o Evangelho, ouvindo um ensinamento sobre o Evangelho, é ali recebendo o passe magnético, é ali encontrando amigos que gostam da gente, independentemente da posição social que a gente tenha, que tratam a gente como é, pelo que a gente é, sem cobrar nada da gente, né? Que nós iremos realmente começar a lutar um pouquinho contra esse estresse, mostrando o outro lado da nossa vida e, portanto, cortar pela raiz, porque sabemos que o estresse continuado é que vai lá na frente transferir aquele desequilíbrio psíquico, aquele desequilíbrio espiritual para o nosso organismo físico. E se a gente prevenir indo ao templo religioso, qualquer que seja a religião, desde que ela seja desinteressada, verdadeira, com base em Jesus, com base no amor do Evangelho, com certeza nós estaremos conseguindo reequilibrar, conseguindo construir o melhor equilíbrio para a nossa saúde espiritual.
É, a casa espírita, o Evangelho de Jesus nos mostra a seta, o roteiro. Agora temos que caminhar com os nossos passos aí, né, Mário Celso, na nossa luta. Ueli, é possível alguém, nós já estamos encerrando, vamos te fazer essa pergunta e depois nós vamos direcionar a nossa pergunta de encerramento ao nosso Celso, porque realmente os nossos minutos já estão seguindo. É possível alguém aqui no nosso planeta, aqui na nossa Terra maravilhosa, abençoada e divina, atingir a perfeição espiritual?
O nosso abençoado planeta, a nossa abençoada Terra, que está nesse momento passando uma fase de transição muito importante, ela caminhamos para um estágio, um planeta de regeneração, e realmente nós, é aqui mesmo que nós vamos ter que fazer a nossa evolução, e aqui que nós vamos tentar conseguir essa perfeição espiritual. Que nós não temos que ter pressa, né? Isso não é, talvez, não, em uma encarnação ou nessa encarnação que nós vamos conseguir. Mas aqueles, certamente, que permanecerem aqui na Terra e acompanharem a evolução do próprio planeta com a sua evolução espiritual também, assim que nós poderemos também chegar até lá, sem dúvida.
É interessante porque Kardec nos mostra um grau, as condições evolutivas dos planetas, né? E ele nos fala que nós estamos na fase inicial. Então, toda a problemática das doenças, dos desajustes, dos problemas que nós trazemos, faz parte ainda da fase, da faixa evolutiva que nos encontramos. Mas o que nos aguarda ao longo da estrada a percorrer, no esforço de cada um, sem dúvida alguma, chegaremos todos, indiscutivelmente.
É uma pena que nós percebemos que tem alguns, existem muitos que talvez não, vão retardar esse momento, porque não vão conseguir nem ficar aqui na Terra no seu estágio, no seu próximo estágio, porque eles não se coadunam com esse estágio, não se esforçam para isso, né? Mas aquele que quiser, todos aqueles que quiserem realmente entrar num processo de regeneração nesse momento, não precisa se regenerar porque isso é difícil, entre em processo de regeneração, entre em processo de evangelização, comece realmente a entrar nesse processo, resolva deliberadamente nunca mais prejudicar ninguém, pelo menos deliberadamente, certo? Dizer, tome essa decisão e você vai ver que inclusive as suas doenças também, né, físicas e espirituais, começarão a melhorar, assim porque você vai melhorar e você vai estar assim entrando realmente em sintonia com a faixa que a Terra, com o padrão que a Terra está adquirindo, e você ficará por aqui. Esperamos nos encontrar lá na frente.
O corpo é... Essa foi ótima. O corpo é regido por leis que determinam a harmonia ou as suas disfunções, as suas doenças, a sua patologia. A alma também foi falado, na consciência, na renovação. Mas, Celso, para nós encerrarmos, e porventura a pessoa que no momento não deseja buscar essa renovação, essa saúde espiritual?
Vai estar retardando, que nem o Hélio falou, vai estar retardando esse processo, mas conforme os espíritos, né, disseram a Kardec no Livro dos Espíritos, a única fatalidade que existe para a humanidade é o bem. Então, com certeza, mais cedo ou mais tarde a gente vai chegar lá. Pode retardar, mas um dia vamos ter que aprender.
Muito bem, nós estamos encerrando. Nós vamos agradecer a presença do nosso Celso, aguardando que esteja conosco nos programas seguintes. Uma semana de alegria e paz a todos. E para encerrarmos, uma mensagem na voz de Francisco Cândido Xavier, que está no CD Momento de Paz.
Teu livro, a existência na terra é um livro que estás escrevendo, cada dia uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos.
Uma boa semana para você, ouvinte. Estamos encerrando, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.